Olá, como vocês estão vendo, eu tô aqui começando mais um TB ao vivo. Você não se enganou, não foi o horário de verão que te sacaneou, realmente estava marcado para as 9 horas. A gente só conseguiu começar agora praticamente 10 horas, são 9 horas e 52 minutos pelo horário brasileiro de verão. E estamos começando mais um TB ao vivo, dessa vez para discutir o quinto episódio de Star Trek Discovery. O nosso atraso foi ocasionado por uma falha do Skype. O Skype de repente começou a bugar no mundo inteiro. Se você não viu essa notícia por aí ainda, você vai ver em breve. E a gente não conseguiu fazer a conexão, tivemos que recorrer a uma tecnologia alternativa, motor de esporos, certamente. E estão aqui para debater comigo o quinto episódio de Star Trek Discovery. Figurinhas já conhecidas aí de quem acompanha o TB ao vivo. Então, primeiro temos o Luiz Castanheira, que tá nessa tela aqui. É isso.
Ei!
E aí, Castanha, tudo bem?
Tudo tranquilo. Firme e forte.
Então tá bem. Temos o Castanha, temos também com a gente a Mariana Gamberger. E aí, Mari, tudo bem?
Tudo bom? Boa noite, pessoal.
É isso aí. E também temos conosco o Leandro Magalhães. E aí, Leandro, tranquilo?
Tudo bem, pessoal? Boa noite.
É isso aí. Depois de um pequeno pesadelo para colocar no ar, e não reparem que eu estou falando devagar, é porque eu tenho que ficar operando e trocando as câmeras e tal, e o negócio é meio tenso. Mas a gente vai debater, sim, o quinto episódio de Discovery. Que eu acredito, não sei se vocês concordam comigo aí, mas eu acredito que é o episódio que tem uma vibe mais parecida com um Star Trek clássico. Menos ação, mais diálogos, as questões éticas que sempre se foram uma das marcas de Star Trek aparecem nesse episódio. E a discussão, a principal discussão ética que se apresenta. É a questão do uso do tardígrado, né? Aquela criatura que eles encontraram na USS Glenn e resolveram usar para fazer funcionar o motor de esporos, algo que claramente estava fazendo mal à criatura. A primeira pergunta que eu quero jogar, e aí eu vou ter que ordenar e escolher a ordem que as pessoas vão falar para a gente conseguir tocar o programa, mas eu queria ouvir primeiro do Castanha, impressões gerais do episódio, se o episódio funcionou para ele. E também se ele sentiu que tem esse viés mais clássico do que de episódios anteriores aí que remetem mais àquela origem narrativa de Star Trek. Castanha, manda ver aí, o que que você acha?
Com certeza, digamos, a história principal, a história que envolve o primeiro comando do Saru e tudo que tem a ver com a questão do dilema ético do tardígrado, né? O sofrimento dele, depois a suspeita de senciência, tudo isso envolveu muito Trek clássico. Personagens melhoram, um grupo que eu estou chamando do quarteto científico ali da Discovery, está uma liga inicial, tá? Essa parte eu acho que ela funciona melhor do que a parte em que o Lorca está preso e realmente dá um gás muito grande, né, no episódio como um todo. O episódio, a parte do Lorca preso, tem alguns problemas. Mas a parte do primeiro comando do Saru, colocando assim, além do próprio Saru, teve a despedida aí do Ripper, que eu achei muito legal. Teve a questão do primeiro casal homoefetivo, tem a primeira questão, tem a questão do primeiro fuck. Enriqueceu bastante o debate com relação à utilização ou não do tardígrado como navegador, né? Avisado ali, e acabamos com uma solução até certo ponto surpreendente, afinal, que o próprio Stamets se inoculou. Isso vai nos levar ao lugar em que os cavanhaques são longos. É isso aí.
Tá certo. Não, beleza. E eu queria jogar pro Leandro em seguida e queria que o Leandro me dissesse exatamente como é que ele encarou o episódio e também um aspecto que eu acho interessante que ele podia comentar é que Algumas perguntas ficaram em abertas do episódio anterior, foram até críticas. A gente comentou aqui a questão da Discovery, por exemplo, fazer o resgate à Corvan 2 e depois sair correndo. E algumas coisas são respondidas nesse episódio, né? Nós vemos um diálogo entre Almirante Cornwell e o Capitão Lorca, em que eles enfatizam a natureza secreta da Discovery, a importância de replicar ali o experimento do motor de esporos para outras naves e de não expor a Discovery. E a própria Almirante fala: olha, a essa altura a gente já acha que os Klingons já sabem que a nossa arma secreta nessa guerra é a Discovery. Você acha que tá funcionando esse jeito de apresentar as histórias e exigindo dos fãs que tenham a paciência para ver realmente o desenrolar das histórias? Porque se você for pegar hoje, você vai ver que são histórias contínuas, né? A história do Tardígrado, do A Rigor, se você pegasse a parte do episódio anterior e a parte desse episódio, você podia editar ela toda como se fosse um episódio só do Tardígrado. Mas a história está espalhada em 3 episódios. Como é que você vê essa estrutura narrativa e como os fãs têm que se adaptar a essa nova estrutura? Boa noite, Leandro. Diga lá.
Boa noite. Não, eu concordo com você, Salvador. É uma estrutura diferente que, assim, não é aquela coisa do episódio isolado. Os episódios, assim, nós notamos que os episódios, eles são episódios em si. Eles têm meio fim. Mas eles são diferentes porque, assim, eles deixam linhas narrativas começam em um, terminam em outro ou dois à frente. E outras linhas que começaram naquele episódio. Não tem uma única coisa que começa e termina no mesmo episódio. Eu acho que isso é meio raro, até. Entendeu? É uma coisa que me chama a atenção, por exemplo, para esse episódio, eu tava vendo o pessoal comentar na internet: ah, mas o que história é essa foi do Lorca falando que destruiu a Buran daquela forma? Entendeu? Assim, já se estabeleceu julgamentos sobre aquilo que ele comentou, sendo que aquilo, obviamente, vai ser endereçado mais para frente. Assim, é um setup óbvio aquilo. Entendeu? Com certeza vai aparecer para frente. Já apareceu antes. Lá no segundo, no terceiro episódio, a gente viu ele comentado sobre os olhos. Agora a gente sabe por quê, qual foi essa ferida de combate que foi. Nós vamos ficar sabendo mais sobre essa história. Essa história não terminou ali. Mas ainda se tem um pouco daquela mentalidade assim: não, se não explicou dentro desse episódio, vai ficar sem explicar. A gente tem que entender que Discovery não tem mais aquilo que, por exemplo, teve aquele episódio de Voyager de Equinox. Teve duas partes que apareceu o pessoal do Equinox. Olha, Equinox, Equinox, Equinox. Pegaram 4, 5 negros que sobrou lá. E nunca mais se ouviu falar dos caras. Entendeu? Isso acabou aqui. Discovery não tem essa. Entendeu? Eu acho que muito do que eles colocam, mesmo pequeno, dentro de um episódio, vai ser endereçado mais pra frente.
Tá
Então, se
certo.
você vê algum elemento novo, você não pode assumir que é aquilo lá e ponto final. Não vai ser mais endereçado. Entendeu? Eu acho que. Com certeza vai ser sim, entendeu? Então eu concordo com isso que você colocou. São linhas narrativas que se espalham por diferentes episódios.
Pois é. É mais ou menos assim que a coisa funciona. E passando a bola para a Mari, o que eu queria ouvir dela é como é que ela percebeu esse episódio em termos de conjunto de personagens? Porque assim, até então a gente tinha acompanhado muito de perto a Michael Burnham. Nos 3 primeiros episódios são praticamente centrados nela, a ponto de haver muito raramente alguma cena em que ela não esteja, né? Era muito centrado nela. Já no quarto episódio tivemos um pouco de diluição e mostrando um pouquinho mais o Lorca. E esse episódio ele me lembra muito mais a estrutura dos episódios de Star Trek, com realmente um conjunto de personagens. Então cada um tem ali o seu papel, cada um tem um pouco de coisas a fazer. Eu queria perguntar para Mari como é que ela viu isso e se algum dos personagens ou alguma das histórias mostradas nesse episódio em particular chamaram mais a atenção dela. Mari, boa noite, conta pra gente.
Boa noite. Bom, primeiro dizer que a gente está aí com uma sequência de 5 episódios excelentes, né? E que cada um deles ele responde perguntas do anterior, introduz novas coisas que a gente fica esperando para ver o que que vai acontecer no seguinte, né? E uma das coisas que eu senti em personagens é uma interação. Eu achei muito bacana a interação. Da Michael, da Tilly e do Stamets, né? Eles todos animados ali, procurando saber sobre o Tardígrado, o que fazer, Então, você vê que as peças estão se encaixando, né? Eu assisti só uma vez o episódio, não consegui assistir uma vez mais, mas tem uma coisa que me incomodou um pouco na relação do Saru com a Michael, que no fim me pareceu, pode ser só uma impressão inicial assim, mas me pareceu que a relação dos dois ficou resumida em que o Saru tem inveja da Michael, pelo tempo que ela pôde passar com a Jojo e aprender com a Capitã, e que isso foi tirado dele pelo fato da Jojo ter morrido, né? Mas aí eu achei interessante que toda a sequência em que o Saru está agindo como o capitão da nave, ele faz as coisas muito mais parecidas com o que a gente espera que o Lorca fizesse do que a capitã, né? Porque ele manda colocar o tardígrado lá no local e fazer o salto, não importa se o animal está sofrendo ou não, ele precisa resgatar o Lorca e segue nessa linha, enquanto que a Michael age exatamente como a gente esperaria que a capitã talvez agisse, tentando, através da pesquisa ali, conseguir descobrir alguma coisa diferente que não usasse o tardígrado, né?
Não, muito legal esse teu comentário, e eu acho que ele ressoa bem com a história, e talvez isso explique um pouco as opções aí que foram feitas, porque a gente vê um Saru muito inseguro, né? Não inseguro porque ele é uma espécie que é presa no planeta dele, ou nada dessas coisas, não por covardia, mas porque ele inclusive diz ao computador que tem uma pessoa na tripulação que faz ele duvidar de si mesmo, né? Então, quer dizer, talvez não seja um acidente que ele age exatamente de forma diametralmente oposta ao que a Michael faz, porque a Michael produz essa insegurança nele. E eu queria, antes de tocar essa história, queria rodar uma das cenas. Eu cheguei a separar três cenas aqui pra gente mostrar. Uma das cenas mostra exatamente esse começo da angústia do Saru, assim que ele assume o comando e ele precisa saber como se comportar e qual é o comportamento dele como capitão. Vamos dar uma olhadinha, é rapidinho, e aí a gente volta para comentar.
Computer, list Starfleet's most decorated captains, living and deceased.
Working.
Based on their service records, is it possible to identify the qualities most essential to their success?
Characteristics most often cited include bravery, self-sacrifice, intelligence, tactical brilliance, compassion.
Computer, initiate new protocol. Please record all data related to my performance as acting captain of Discovery and cross-reference with success parameters. Note where deviations occur.
State the purpose of the new protocol.
There is an element aboard this ship that causes me to second-guess myself. That cannot continue. I must remain clear-headed in pursuit of today's mission.
Alternative solution. Eliminate destructive element.
Not an option.
Bom, essa foi a cena, uma cena interessante. Eu acho que para quem é fã também é legal ver aqueles nomezinhos na tela lá e várias menções aí a Star Trek clássico, né? Então tem o Matt Decker do Máquina da Destruição, tem a Capitão Georgiou, óbvio, de Star Trek Discovery, tem o Capitão Archer, né? Protagonista de Star Trek Enterprise, e tem o Capitão Robert April, que agora oficialmente é cânone. Né? Porque até então ele tinha aparecido só na série animada. A série animada não é considerada canônica. E é interessante porque ele foi o primeiro nome que o Gene Roddenberry escolheu para o capitão da Enterprise. E depois ele mudou para alguma coisa, Robert Winter, eu acho. Depois virou Christopher Pike. E aí o primeiro piloto foi recusado e nós ganhamos o James Kirk. Mas o primeiro nome que ele usou foi Robert April. E aí, num episódio da série animada, inventaram que o Robert April tinha sido o primeiro capitão da Enterprise. Agora, pela primeira vez, a gente tem num registro, numa série live action, a ideia de que o Robert April realmente é canônico. Ele provavelmente foi mesmo o primeiro capitão da Enterprise. Mas fora essa coisa nerd de cânone, O que eu queria destacar nessa cena e jogar para vocês é justamente esse dilema do Saru. E perguntando para o Castanha o que que ele achou de como foi trabalhado o Saru nesse episódio. Se para ele é convincente as ações que ele toma, ou se ele tá meio radical demais, de repente, de não salvaguardar a vida do tardígrado e querer salvar o capitão dele a todo custo. Aliás, uma coisa que ele tinha prometido logo que ele encontrou a Michael. Na Discovery, né? Que ele falou: eu vou
Eu
proteger
vou
meu
lá.
capitão melhor do que você protegeu o seu. Comenta um pouco aí, Castanha, como é que você viu isso aí?
Não, eu acho que é por aí. É uma continuação do episódio 3, quando o Saru fala para Michael que vai fazer o melhor serviço do que ela fez proteger a capitã dela. De fato, ele assim o faz, porque você nota que está na nave, ele é meio estilo Lorca, o cara pressiona, o cara não quer saber, ele quer cumprir aquilo ali. Ele se determinou a proteger o Lorca, a resgatar o Lorca. Quando o Lorca e o Tyler, eles já estão na enfermaria, creio eu, conversa com a Burnham, e em determinado momento, quando ele está pegando o telescópio, ele fala assim: deixa o tardígrado ir embora. Com aquela noção de que se ele deixar o Lorca reassumir a ficar. Então, naquele momento, ele meio que se desvencilhou dessa autoimposta, e ele começou a pensar como oficial da frota, como oficial de ciências. Eu imagino que ali era a posição pessoal dele de deixar o tardígrado ir embora, tá? Eu notei isso. E nessa tarefa de proteger o Lorca, é uma insegurança muito grande que a Burnham potencializa, né? Ele fica duvidando dele vez após vez. E dentro dessa perspectiva de proteger o capitão, de cumprir essa missão, eu acho que ele foi muito bem. Em geral, a conversa dele com a Burnham, que ele admite a raiva, admite o ciúme, que é algo esperado. Eu acho que não é algo que chega a definir o relacionamento dos dois. A Barna, saber realmente como é que o Saru se sente ao redor dela, com relação a ela, melhor dizendo. E são coisas que estão em sincronia com aquele livro que o Leandro recentemente, que me Desperate Hours, eu acho. Esse tipo de sentimentos que o Saru tem, danas mesmo, coisas bem, como é que eu vou colocar, nada heróicas, digamos assim. O funcionamento dele. De modo geral, foi isso que eu vi e eu gostei bastante. Eu achei, em termos de caracterização, bastante interessante. Eu acho que quando ele deveria chegar, quando ele terminou o protocolo, ele deveria ter falado assim: Computer, entire protocol! E não falado mais nada. Acho que teria sido melhor. Mas fora isso, eu gostei.
Esse lance aí ficou meio over, né? Ele
Eu achei.
mas eu vejo que o arco dele como personagem nesse episódio é muito importante, porque não só ele tem que enfrentar o dilema do comando, como ele precisa enfrentar os próprios fantasmas e entender por que que eu tô maltratando essa mulher, que no final das contas é um recurso importante para a tripulação, né? E eu acho que ele chega nisso e o tardígrado, assim como é um catalisador para ela resgatar sua própria humanidade, também acaba sendo um catalisador para ele, né? Quer dizer, ele começa o episódio absolutamente desconsiderando a importância de salvaguardar a vida do tardígrado, porque afinal de contas ele tem a responsabilidade, ele mesmo diz, tem a responsabilidade por mais 134 almas, o que nos conta quantas pessoas há a bordo da Discovery. Mas, então quer dizer, ele tem que ter uma outra perspectiva, mas ele não perdeu aquilo que ele tinha. E ao admitir esses sentimentos no final, ele faz esse resgate. Eu particularmente gostei, achei que o Saru se deu bem como capitão. Eu acho que ele foi melhor, por exemplo, que o Spock no Galileu 7. O que que você acha, Leandro? Você acha que o O Saru foi um bom capitão de primeira viagem, na sua opinião?
Eu acredito que sim, Salvador. Eu acho que assumindo que foi a primeira vez que ele realmente assumiu comando de uma nave por um tempo longo, né? Não só night shift, por exemplo, né? Eu acho que ele procurou, ele sabia que estava sob pressão e ele procurou, sim, deixa eu, apesar da pressão, deixa eu pegar alguns minutos para eu ponderar a respeito de como poder seguir melhor nisso, né? Daí que a gente teve as cenas dele no Red Room, iniciando aquele protocolo, avaliando o que é que faz bons capitães, no final das contas, né? E eu gostei da maneira dele, né? Assim, você via que no começo ele tava querendo ser mais Lorca que o Lorca, né? Mas aí, mais no final, naquela cena que ele precisava decidir se atacava as incursoras Klingon ou não, né? Aí veio aquele feeling dele, né? Ele juntou aquela coisa de as decisões que um bom capitão pode precisar tomar com aquilo pessoal dele, da espécie dele, com o que ele
Isso.
pesquisou a respeito sobre o que bons capitães fazem, e um gut feeling, aquela sensação, assim, a minha intuição tá dizendo que tem algo errado aí. E aí que ele tomou aquela decisão de não atacar a incursora que estava no tava na frente, né? Ele percebeu que era o Lorca. Então, assim, então acho que ali ele passou a linha onde ele não era realmente um capitão para alguém que pode deixar a nave na mão dele.
Legal, legal. E você, Mari? Você comentou muito da relação do Saru com a Burnham. E é uma relação que os próprios produtores dizem que é para ser uma relação assim entre irmãos. Você acha que você deu a impressão assim de que ela podia ser mais bem explorada, que ela foi tratada assim de uma forma meio pedestre, talvez, tipo, como se, ah, não, o problema do Saru é a inveja da Michael. Você acha que tá faltando um pouquinho de tempero nessa relação? Como é que você vê isso?
Essa foi a minha impressão no episódio, mas por isso que eu falei, eu assisti uma vez só, queria assistir de novo para ver se é isso que fica mesmo. Essa foi a impressão que eu fiquei, que ele tinha inveja dela, por isso que ele não consegue aceitar ela estar ali e a culpa pela guerra com os Klingons, né? A culpa por tudo que aconteceu, joga a culpa nela da própria Georgiou ter morrido por conta desse ciúme, dessa briga que ele tem com ela de que ele deixou de poder ter o tempo com ela e aprender com a capitã o que a Michael teve. Então, é essa que ficou a minha impressão, sim. Eu realmente esperava mais disso daí. Mas cada episódio a gente vai tendo novas histórias, novas coisas vão surgindo. Então, tá se criando essas relações e a gente está vendo acontecer cada uma dessas coisas ao longo da temporada.
Tá certo, tá certo. E uma das coisas que aconteceram nesse episódio é que pela primeira vez nós temos um personagem clássico, um personagem da série original de Jornada nas Estrelas, aparecendo, em Star Trek Discovery. Então, primeiro vou rodar aqui uma ceninha rápida que mostra ali o encontro do Gabriel Lorca, capitão da Discovery, com o Harry Mudd. E aí depois nós vamos discutir essa introdução, se funcionou, se não funcionou. O que que vocês acharam disso aí? Vamos lá.
They may look stupid, our Klingon hosts. They're anything but. They regularly give us the choice to choose our pain. We can accept the beating ourselves or pass it on to our cellmates. It's our captor's way of keeping us from bonding.
You seem conspicuously free from bruises.
I've learned how to choose wisely. Don't judge. You're gonna want to stick with me. I'm a survivor, just like you.
Bom, essa foi a cena, né? Quer dizer, mostrando aí o Harcourt Phantom Mud. E eu queria perguntar pro Leandro se ele sentiu que era o Mud mesmo, se convenceu a ele essa introdução, se foi uma adição positiva à Discovery ou eles deviam ter ido com um personagem novo. O que você achou disso, Leandro?
Não, olha, eu gostei dessa introdução do Mud. É uma introdução, né? Funciona como introdução, mas não é mais além disso, né? Eu acho que nós vamos ver mais dele, certamente, no episódio, ao longo dos episódios. E, assim, é um pouco diferente daquela pegada de vendedor de carro usado que havia na série original, né? Isso é claro. Aqui ele tá mais cínico, tá mais reservado, tá escondendo as cartas que ele tem. Mas eu gostei muito das coisas que ele colocou. As coisas que ele colocou não são inválidas, não. Você pode, assim, não concordar com ele, você pode considerar que ele, nesse momento, é um vilão ou um anti-herói, ou você simplesmente não vai com a cara do personagem, mas ele colocou umas coisas lá com muita propriedade, entendeu? Assim, ele, com aquele sarcasmo dele, falou assim, vocês já pararam pra pensar, Loki, que vocês provocaram os Klingons a isso, com esse negócio de vocês audaciosamente indo? Vocês chegaram até um ponto onde tem que dar uma segurada. Ele colocou que os Klingons até poderiam ter ponto válido em atacar, né? Porque eles estariam se sentindo ameaçados. Eu acho que isso combina com algumas coisas que eu já escrevi no TB antes, que, assim, não é porque a gente considera, nós nos consideramos, assim, o lado da Federação, assim, dá para considerar também que a Federação tem uma certa arrogância também. Por exemplo, e muitas vezes, assim, a gente vê em episódios assim, porque aquele planeta tinha lá, um dia vai virar membro da Federação. Bajor, um dia vai virar membro da Federação. Virar membro da federação. Assim, quem foi que estabeleceu também que necessariamente o ponto mais alto de uma civilização é virar membro da federação? Quer dizer, quem diz isso é a federação. Às vezes não é de interesse de uma civilização virar membro da federação. Entendeu? Assim, eles querem, às vezes, dar muito tinta de União Europeia e todo mundo quer fazer parte da União Europeia. Transplanta-se isso também um pouco para a federação, mas às vezes não necessariamente. De certa forma, um que você poderia considerar um imperialismo do século XXIII. Deveria ter vozes dentro da federação, tirando aquele episódio de Deep Space Nine que eu não vou mencionar, né, que seria contra a política externa federada. E o Mud é alguém que é assim. O Mud, ele consegue ver esse lado. Então, acho que tem ponto válido ali no que ele colocou, entendeu? Então, eu acho que isso enriquece o personagem. Você pode olhar para aqueles dois ali dentro daquela cela, considerar que eu tô do lado do Lorca, porque o Lorca é o capitão da nave, que é título da série, e eu tô contra o Mud? Não, necessariamente.
É um bom ponto esse que você coloca, porque mostra um pouco primeiro a visão de um civil da Federação, né, e não da Frota Estelar, alguém de fora da Frota Estelar, comentando isso, mas por outro lado a gente sabe que esse cara é um trambiqueiro de marca maior. Ele mesmo fala no episódio que ele tinha um negócio respeitável e aí com a guerra foi tudo pras cucuias, mas eu não sei quão convincente é isso. Eu queria perguntar pro Castanha, quão convincente é esse discurso? Você acha que o Mud tinha mesmo um negócio respeitável antes de ser preso pelos Klingons lá e emendando já? Você acha que o Lorca fez a coisa certa ou a coisa errada de deixar ele lá na prisão e sair sem ele?
É um personagem que eu nunca imaginaria o reaproveitamento. Eu vejo que ele cai bem no episódio porque eles pegam um prisioneiro, um vigarista, alguém que sabe mentir bem, alguém que sabe manipular bem. Faz sentido ele estar ali fazendo o joguinho dos Klingons para se livrar. Então, eu estou pensando nele como um vigarista. Tá? Aí, o que foi feito? Eu acho que essa questão aí da expansão federada, como o Leandro colocou, é uma coisa que a gente tem em Deep Space Nine, discurso do Edito em Foda Causa, em momentos assim, esse tipo de... essa absorção do resto... Na base do Nós Vivemos em Paz, é uma coisa que os produtores vão colocar de uma forma ou de outra. Eu não sei se, para ser uma coisa legítima, uma coisa mais sincera, mais tridimensional, ou seja, como você queira chamar, talvez na boca do Mud não seja o ideal, tá? Porque o cara, no fundo, por mais que a gente queira vê-lo como inofensivo é um criminoso. Tá? Essa parte ficaria melhor na boca de outra pessoa em uma outra situação. O argumento é interessante, eu gosto desse argumento já há anos. Não é um argumento novo de Discovery, é uma coisa que já vem de antes. Eu não vejo tanta diferença assim com relação ao personagem. Eu acho que essencialmente é o mesmo personagem. Tá? É um vigarista, um trambiqueiro. É que a caracterização da versão sessentista dele over the top. Era como se fosse quase que um personagem da série do Batman, da mesma época. Era uma coisa para lá de Marrakech, um negócio muito doido. Tá? Então eu acho que eles fizeram de uma maneira mais sedada, mas o cara é esquisitíssimo. Tem um bichinho lá, o cara tem uns trejeitos engraçados, o cara é medroso, tá? O cara é falastrão, o cara é enrolão, o cara é covarde. Eu acho que esse personagem, de novo, eu só não sei exatamente o uso que ele vai ter nos próximos, entendeu? Na minha cabeça, isso não é muito bem resolvido. Ver tanto potencial no personagem em primeira instância. É isso aí.
Tá certo. E você, Mari, você gostou das sequências na nave prisão Klingon, com o Lorca, com o Mutt, e aí a introdução do Ash Tyler também. Eu acho que a gente tem alguma coisa para discutir do Ash Tyler. Mas primeiro, queria perguntar se funcionou para você essa parte do episódio e se rolou um alívio de ver os Klingons falando inglês, só para variar um pouco. O que você achou, mano?
Bom, primeiro, essa história a gente tem que ver desde a prisão do sequestro do Lorca, né? Daí já começa a coisa meio esquisita, como que os Klingons acham o transporte do Lorca e prendem ele, e aí, com o aparecimento do Tyler, fica tudo muito esquisito. A gente sabe que alguma coisa não está muito bem, né? Tem várias teorias aí, o pessoal colocando que tem um espião. Então, eu acho que deve ter alguma coisa de espião lá entre os almirantes, porque não é possível que pudessem saber sobre o transporte do Lorca, né? E ele ali dentro, ele fugiu muito fácil. Eles fugiram muito fácil dali de dentro, né? Mas é interessante a cena ali. Acho bom os Klingons falando em inglês, porque aí na hora que eu tiver que assistir dublado com as minhas filhas, vai estar dublado, porque realmente as cenas dos Klingons falando em Klingon é meio ruim, que eu tenho que ficar lendo a legenda para elas. Isso quebra muito o ritmo do episódio, tanto para mim quanto para elas, né? Então, eu acho bom isso daí, se eles ficarem só falando inglês. Acho que fica muito, muito travado quando eles falam em Klingon. Acho que eles já mostraram isso daí, achei interessante eles colocando os Klingons falando em Klingon, mas eu acho que agora, se eles partissem e deixassem os Klingons só falando em inglês, acho que seria bom. E vamos ver o que esse Tyler aí vai aprontar, se ele é o Vok, se é mesmo um humano, que eles de alguma forma mudaram o cara. É questão de esperar e ver o que os próximos episódios vão falar sobre isso.
Pois é. E eu acho que assim, a minha dúvida, na verdade, que eu queria compartilhar com vocês, tem essa grande coisa aí sobre o Ash Tyler e o Vok, né? Seriam eles a mesma pessoa ou não? Será que o Vok se tornou um espião e passou a ser o Ash Tyler? E aí tem algumas coisas dentro do episódio e tem algumas coisas fora do episódio. Quer dizer, eu tava lendo aí os fóruns por aí. O personagem do Vok é creditado a um cara chamado Javid Iqbal, um nome assim, alguma coisa assim. E o Ash Tyler é interpretado pelo Jazad Sadif, acho o nome dele. Mas esse é o nome artístico, o nome de nascimento dele, o sobrenome é Iqbal também. E esse Javid Iqbal não existe mais nada no IMDb, nunca fez nada. Então, quer dizer, A essa altura do campeonato, parece que os fãs juntaram as peças muito depressa, mas os próprios produtores ali no crédito do VOC já deram também uma pista de que, olha, talvez... Talvez não. A essa altura eu acho que, meu, é difícil dizer que não. Desculpa aí o spoiler, você que tá assistindo. Mas o nome do cara é o mesmo, velho. É o mesmo, é o nome de nascimento do ator que faz o Ash Tyler. Então, quer dizer, eles fizeram de propósito pra gente descobrir. As pessoas iam olhar, iam desconfiar, aquele papo de, ah, sacrificar tudo. Vão olhar no... Quem é que interpretava o VOC? Aí vai ver o nome do cara, aí vai ver quem faz o Ash Tyler, vai ver, opa, tem alguma coisa aqui que tá... E vai descobrir, como descobriram já, né? Quer dizer, então é muito provável essa altura que o Ash Tyler seja mesmo o VOC. Agora, primeiro, isso funciona? O que vocês acham disso? Segundo, os produtores queriam que a gente soubesse tão cedo ou pisaram na bola de entregar, por exemplo, pôr o nome do cara. Podiam até ter escolhido outro ator de verdade para interpretar o VOC, porque debaixo da maquiagem ninguém ia dizer uma coisa ou outra. As pistas que eles deixaram nos roteiros também são meio enfáticas, né? E a gente sabe da série clássica também que tem Klingons parecidos com humanos, como Arne Darwin do Trouble with Tribbles. Então, quer dizer, todas as peças ali indicam essa ideia de que o Ash Tyler é o VOC. O que que vocês acham disso? Começando pelo Castanha. Castanha, o que que você acha disso, cara?
Eu acho que a história, a parte da história que trata do rapto do Lorca, tem vários elementos que te deixam extremamente desconfiado. Eu até estava escrevendo aqui alguma coisa, a impressão que eles... A escrita até nem tão boa assim, sabe? Muito desconfiômetro para falta de uma história mais coerente. Tá? Então, existem vários pontos de trama aí que a gente pode... Como é que é isso? Como é que não é isso? Será que é isso? Isso é estranho? Isso é esquisito? Então, ficou uma coisa um pouco embolada. Por exemplo, uma convenção muito usual quando você retira o prisioneiro de uma cela e vai torturá-lo, vai interpelá-lo, e você tem um quarto seco e depois o prisioneiro retorna, é com aquele prisioneiro. Então, por essa convenção, com essa montagem, a impressão que ficou em determinado momento, a primeira vez que eu vi principalmente, é que quem foi sabotado foi o Lorca. Estranho aquele corte ali, muito estranho. E tem outras estranhezas que te fazem ficar duvidando muito, até maior até do que numa escrita coerente e tal. Questão. Não existe sutileza na série em diversos aspectos, em particular quando o Realm fala para todo mundo não esquecer que ela é do grupo das espiãs, das trambiqueiras, né? Desse grupo aí que sabe falar com o barco desse tipo.
Uhum.
Então, eu acho que é muito difícil não ter acontecido alguma coisa nesse sentido, nesse episódio. Agora, o que resta? O que é esse Tyler? Ele é o VOC? Ele sabe que é o VOC? Ele perdeu a memória para ser perfeito? Ele foi modificado por dentro e por fora. Porque os Klingons no The Trouble with Tribbles era só plástica. Até o Tribble reconhecia o agente Klingon. Esse negócio é outra coisa. Ele mudou a aparência, sofreu uma lavagem cerebral para ser o perfeito agente infiltrado. Será que é outra coisa que a gente ainda não se ligou?
Quer dizer, você acha então, que a diversão está em descobrir de que maneira ele é o VOC, não necessariamente que ele seja o VOC?
A outra opção seria o Lorca, mas aí eu acho que seria ousado demais. Seria muita trama sobre personagem, eu acho que não faz sentido. Então, ele é um plano, ele é um agente infiltrado. A questão é, como é que ele vai perceber a realidade... E como é que vai ser o suspense, né? Porque o Lorca vai fazer algum tipo de exame. ele vai fazer algum tipo de checagem. Com certeza ele vai fazer. Tá? E outra coisa, não se fiquem assim surpresos, porque, por exemplo, recentemente o Westworld teve um ponto de trama aparentemente rebuscado que foi batido pela internet em um episódio. O ponto de trama foi confirmado, o twist foi confirmado. Então, isso acontecer em Discovery não é incompetência dos produtores necessariamente. É realmente a natureza da besta, que você tem esse think tank gigantesco da internet, que é um poder cerebral muito forte. Então, naturalmente, esse tipo de coisa vai acontecer. Então, eu acho que o importante é em si, mas como será esse personagem e como ele é colocado e tirar o drama daí. De uma dualidade, de alguma coisa nesse sentido. Porque o twist em si, eu acho que já caiu. Acho que é isso.
Tá certo. Leandro, como é que você encarou essa coisa aí? Você acha que vai funcionar? Você acha que é isso mesmo? Você acha que nós estamos tudo errado? Que a internet surtou? O que você acha?
Não, eu acho que é... O meu primeiro instinto, de fato, eu concordo com o que está conversando aí o fandom, né? De que o Tyler é realmente o Vok. É que eu acho que as coisas que foram colocadas, as migalhas que foram colocadas no chão para o fandom investigar isso e descobrir, eu não sei, tem uma parte de mim que sente que tá meio conveniente, que a internet chegou a essa conclusão meio rápida e que será que não era para isso acontecer? Entendeu? Às vezes os caras falaram assim, vamos sugerir e deixar eles caindo para esse lado de que um é o outro, e aí mandar uma bola curva totalmente do nada e não é. Pode acontecer também.
Pode acontecer.
Entendeu? Isso aí seria uma falsa flag gigantesca. Entendeu? Quem sabe não poderia ser o caso. Não há, assim, isso é puro gut feeling meu, entendeu? Não há nada que indique isso, né? Mas apenas a conveniência de todo mundo ter descoberto ou sugerido isso tão rápido, né?
E você, Mari, o que você acha, hein?
Eu não vou especular muito, não. Vou aguardar os episódios para ver o que acontece. Mas se fosse para apostar uma coisa, eu diria que é o Vok que tá ali. Né? Lembrando na conversa da Lerel com ele, que ela, quando ela propõe para que ele se junte à casa dela, e que só que ele teria que largar tudo para trás, né? Exatamente tudo. Isso daí, para o personagem em si, é interessante. O cara que não queria nem pegar, ou ficou 6 meses preso dentro da nave, porque ele não queria pegar o dilithium para poder fazer a nave funcionar, porque era da federação, imagina ele ter que renunciar a tudo, a sua aparência, inclusive, e ter que viver ali no meio da federação como espião.
Pois é, é uma coisa pesada. Eu acho assim, tem algumas coisas no episódio que parece que indicam isso, porque a história não se encaixa. Então veja, o Tyler diz pro Lorca que ele ficou 7 meses como prisioneiro ali. E primeiro que o Lorca já saca na hora, fala, olha, 7 meses como prisioneiro dos Klingons não tem como, cara. E aí tem até aquela história de que a capitão da nave acabou se afeiçoando, entre aspas, a ele, e por isso explica a sobrevivência dele. Só que a gente precisa lembrar que a capitão da nave é a Lyrel, que estava vivendo 6 meses desses 7, passando fome lá com o Vok. Então ela não estava nessa nave, nem podia estar chavecando ele há 7 meses, porque ela estava em outra situação. Ela não tinha como ter acesso a uma nave e, de repente... Então por que eles estavam passando fome? Se ela tinha como sair dali, voltar e fazer acontecer? Então acho que isso não explica muito bem. Por outro lado, se encaixa muito bem com toda a história Klingon que a gente estava vendo ali, que estava rolando um clima entre a Lyrel e o Vok, o que explicaria o interesse dela pelo Tyler depois, e também ajudaria a encaixar essa história na história do Tyler espião. Então, quer dizer, você pode imaginar que o Tyler de verdade morreu na batalha das estrelas binárias e foi substituído pelo Vok 6 meses depois, porque justamente como ele tinha sido prisioneiro dos Klingons, os Klingons sabiam da backstory dele para recriar de forma eficaz esse personagem como um espião, né, para substituir o verdadeiro, e aí de uma maneira que pudesse passar pelo crivo. Até mesmo do Lorca, que a gente sabe que é um cara meio bitolado ali. Ele realmente vai fazer todas as checagens que ele puder em cima do Tyler antes de abraçar ele na tripulação. Mas a história mesmo, a própria narrativa, ela é mais consistente com o fato do cara ser um espião do que dele ser um personagem. Por isso a minha dúvida se realmente os produtores estavam querendo esconder isso. Ou eles quiseram fazer um charminho, fingir que queriam esconder e na verdade revelar. E aí talvez até. Pela razão que o Leandro está propondo, para mandar uma bola curva e de repente não é bem isso que a gente está imaginando. Mas que a essa altura tem caroço nesse angu aí do Tyler, acho que ninguém mais tem essa dúvida, né? E aí o que nos leva à terceira grande coisa do episódio, que é toda a trama ali com o tardígrado e a questão do Stamets e como ele resolveu o problema, já que o tardígrado estava fechado para balanço. Vou rodar mais uma ceninha, a terceira ceninha que a gente tem hoje aqui, que eles fazem uma recapitulação do funcionamento do motor de esporos, e aí a gente volta para comentar esse aspecto específico do episódio.
So we need the spore drive to save Captain Lorca, but the spore drive is killing the tardigrade. All right, let's start with our mushroom, Prototaxites stellobiatori, a species made up of exotic material found not only in normal space, but in a discrete subspace domain known as the mycelial network. Its fungal roots, aka mycelium, spread across the universe, fanning out into infinity to create a matrix that serves as our intergalactic freeway system.
Enter the tardigrade, whose unique genetic makeup allows it to navigate through the network because of its symbiotic relationship with the mycelium's spores. Like its microscopic cousins on Earth, the tardigrade is able to incorporate foreign DNA into its own genome via horizontal gene transfer. When Ripper borrows DNA from the mycelium, he's granted an all-access travel pass.
É isso, essa foi a cena. Eles fizeram uma recapitulação aí da situação aí do motor de esporos, como precisavam do tardígrado. A gente já discutiu bastante a questão do motor de esporos em outra ocasião, acho que não é o caso de voltar a ela, mas eu acho interessante sim a gente comentar como foi a resolução, né? Então, primeiro o tardígrado, que a gente já comentou um pouco a decisão do Saru de falar para Michael salvar ele, e aí a Michael liberta o tardígrado, mas o aspecto do Stamets assumir essa função do navegador, injetar lá, violar todas as leis da federação com relação à manipulação genética, injetar o DNA do tardígrado nele mesmo, o que a rigor é um procedimento eugênico que não poderia ser feito pelas normas da federação, e aí ele passa a ser o piloto, mas ele não parece ter saído incólume desse processo. Tem aquela cena final, e aí também, claro, vamos ter que comentar a cena final, né? Mas que ele vai embora do banheiro e o espelho não deixou ele embora, e o reflexo continua lá. Como é que você viu isso, Castanha? O que você achou desse twist aí?
Ah, rebobina um pouquinho. Eu estou em dúvida ainda como é que vai operar toda hora que ele vai usar, que ele vai ser o navegador, aqueles troços vão entrar nele. Eu não sei como é que é isso ainda. Se ele vai sofrer. Isso eu estou em dúvida ainda. Você sabe? Alguém sabe?
Não,
Essa primeira parte.
eu acho o seguinte, eu acho que ele vai criar uma interface melhor, mais amigável um pouco. Mas isso não quer dizer que vai ser molezinha, né? Quer dizer, a gente já vê que tem além da perfuração, que é uma agressão física, tem uma agressão ali psicológica mesmo, né? Quer dizer, aquilo lá não deve ser você guardar um monte de coordenadas na cabeça e pilotar uma nave mentalmente, não deve ser uma tarefa muito, muito saudável, eu diria. Mas enfim, isso é uma coisa que provavelmente vai se desenrolar aí ao longo dos próximos episódios. O que a gente viu já é que tem
Tem a
alguma coisa
questão,
estranha, né?
porque são. O Estado vai receber isso também, né? Como é que, né? Essa informação nova que é uma mudança boa. Eles pareciam estar se preparando para para coletar esses tardígrados e botar os tardígrados para trabalhar. Não sei, agora, que para colocar mais pessoas é uma violação direta a uma lei federada, né? Não que usar os tardígrados já não fosse bastante cinza. Então isso aí já é uma coisa que vai dar pano para manga. Cena final é... Oi?
Acho que meio que inviabiliza o uso do motor de esporos de forma disseminada, porque você não vai começar a alterar pessoas geneticamente.
Porque a Chile passou pelo banco de dados, não teve espécie compatível, humanos... Ele foi compatível, eu não sei se todos os humanos... Tem algum outro pulo do gato aí.
Não, em princípio então, a Michael fala que são humanos, né? Que humanos são compatíveis, porque eles compartilham... genes com os cogumelos.
Tá, então é possível ter a questão ética. E a cena final foi... Eu vou ser sincero. Eu achei a cena final muito interessante. Eu estava olhando com... ainda olho com certo ceticismo sobre essa viagem ao universo do espelho, mas aquilo me deixou intrigado. Eu não esperava. E eu achei a cena... bastante interessante. No momento, eu não sei exatamente como é que eu interpreto, além de ser consequência do processo que ele se submeteu. Não sei se essa visita ao universo do espelho que estão falando é visita ao universo do espelho que a gente conhece, ou se é visita a um outro universo do espelho que é outra história. Entendeu? Então, isso aí me deixou intrigado. E a questão, vamos ver se o cara vai sobreviver por um bom tempo, né? Porque é meio estranho aí esse poder todo e como é que isso vai ser feito. Mas eu fiquei intrigado, a cena final eu achei bastante interessante.
Pois é, corre o risco de ser um efeito meio Gary Mitchell ali, Leandro? Uma coisa do tipo, poxa, fizemos uma alteração no cara e de repente ele começa a se transformar em outra coisa e despiroca na batatinha lá? Como é que você vê isso?
Eu acho que é uma possibilidade, sim. Especialmente pelo fato de que, assim, quando ele se viu frente ao que a Mike propôs, você vê que ele já é fisgado pela ideia. Assim, não apenas para poupar o tardígrado de sofrimento e se manter fiel a questões éticas. Ele vê que, assim, é um avanço da pesquisa dele. Entendeu? Não, deixa eu não posso perder essa chance. Eu tenho que utilizar isso para eu ir além do que eu já tô. Porque você sente nos primeiros episódios que eles estavam meio que esbarrando em paredes. Eles estavam conseguindo saltar, mas com muita limitação muito grande. Então, eu acho que ali ele agarra a oportunidade sem pensar nas segundas consequências. Então, isso que levou ele a fazer aquilo lá em primeiro lugar. E, então, isso, ao longo dos próximos episódios, pode começar a dar um nó na cabeça deles, realmente, entendeu? É um baque psicológico forte, fosse quem fosse. E alguém que está tão engajado nessa pesquisa em si, não vai querer... Não, para com isso que você tá começando a ficar maluco. Não tô nada, entendeu? Vou continuar fazendo. É uma possibilidade boa, sim.
Certo, certo. E a Mari, eu queria que ela comentasse o que certamente é um momento histórico para Star Trek, que é a primeira cena homoafetiva de verdade, né? Porque nós já tivemos algumas cenas, já dizia Dax, com uma outra trio, mas aí tinha toda uma história de que eles eram de sexos opostos em outra época, e aquela coisa dos trios de passar de uma vida para outra acabou colocando elas juntas, mas pela primeira vez nós temos uma cena realmente homoafetiva, just because, não tem nenhuma explicação. E, na minha modesta opinião, foi tratada da melhor maneira possível, como tem que ser tratada em Jornada nas Estrelas mesmo, que é uma não questão. Aquilo é só uma cena de duas pessoas que se amam, escovando os dentes e comentando sobre o dia. Na tua sensibilidade, Mari, aquilo funcionou pra você?
É isso daí. Foi uma coisa natural. Você não vê de outra forma. Né? Não precisa... mostrar ninguém se beijando. É casual, os dois estão ali escovando o dente, conversando, e são amigos, são namorados, e estão ali. Então, eu acho isso bem bacana. Porque você não precisa discutir sobre o assunto para mostrar o assunto. Eu acho que é muito, muito melhor quando a coisa é natural, que a gente vê que isso faz parte da nossa vida, do que ficar discutindo sobre, né, os ali dentro, né?
Perfeito. E você, Leandro, como é que você viu essa cena aí tão relevante aí para era uma coisa que os produtores falavam desde o começo, aumentar a diversidade e tal. Como é que você viu isso?
Não, eu concordo bem com o que você colocou e o que a Mari colocou. É bem isso mesmo. Achei que foi bem não assunto, bem natural. Assim, foi aquilo que é o dia a dia deles dois, entendeu? Não tem nada em particular ali. Eles não estão ali para fazer textão, eles não estão ali para meter dedo na cara do espectador nem nada. É como a vida no século XXIII é. Ponto final. Eu acho que isso foi muito bem levado, porque o quanto se levantou sobre isso na pré-produção da série me deixou um pouco preocupado. Eu achei que eles poderiam deixar a mão pesada em endereçar esse tema. De tanto que isso foi comentado. Ah, porque a jornada vai ter diversidade. Não, falar que jornada vai ter diversidade não precisa falar. Então, é evidente que jornada vai ter diversidade. Qualquer um que fica batendo nessa tecla na pré-produção do negócio parece que não tá sabendo que série tá tratando, né? Então, me preocupou um pouco isso antes de começar a ver os episódios. Achei que poderia ter uma mão pesada. Mas eu vi que não foi o caso. É levado bem naturalmente, bem como é para ser mesmo no século XXIII, né?
Tá certo. E você, Castanha, dá o teu pitaco nisso aí também.
Eu achei que foi como deveria ser. É, que eles deram uma brincada, né? Acho que nos outros episódios que trocavam olhar. A surpresa final desse terceiro. Em muitos sentidos, esses três primeiros fazem uma espécie de arco, né? Uma culminância agora. Isso de um novo arco. Mas eu fiquei pensando. Talvez não seja exatamente o episódio parecer um episódio que na realidade não é clímax de três episódios, talvez. Eu acho que isso ajudou um pouquinho. Pelo menos boa parte dele sente nesse sentido. Eu acho que eles vão tratar dessa forma, como uma coisa natural, em termos de afeto. Eu não sei até que ponto eles vão mostrar o afeto em si, né? Não sei exatamente como é que vai ser, mas, de modo geral, eu gostei muito, porque hoje em dia tem horário nobre em rede aberta, isso já é uma coisa comum. É uma coisa que demorou muito em jornada e não faria o menor sentido chamar muita atenção para esse fato. Até porque é uma coisa que demorou muito tempo para acontecer em jornada. Então eu imagino que seja o ritmo é esse. Eles vão seguir esse ritmo e o relacionamento vai ser parte da série. Eu acho que vai ser importante, talvez, à medida que os Stamets vão ficando cada vez mais importantes. Provavelmente. Com o que acontecer com ele, que não deve ser coisa pequena, né? Essa coisa do cientista, de ficar uníssono, indivisível da criação. Essa coisa anterior até jornada, e tem vários exemplos em jornada. Então, é uma coisa que normalmente não acaba bem, por isso que eu falei acabar bem para os Stamets, né? Mas vamos ver como é que a coisa segue daí. Mas positivo, muito positivo.
Não, bacana.
Porque eu imaginava.
E eu acho assim, eu acho que a essa altura, aquela sensação de uma construção ali da família da Discovery, ela começa já a se delinear, né? Quer dizer, a tripulação trabalhou para resgatar o capitão, o Saru e a Burn entraram num meio que num acordo ali, a Burnham e os Stamets já estavam se relacionando e agora incluíram o Culber nesse relacionamento e ficou ali uma coisa...
Não, só um comentário.
Fala,
isso, você falou uma coisa legal. Repara como o Stamets ele evoluiu, né? No primeiro episódio, daquela questão lá do amigo dele que morreu, da tripulação perdida, o Lorca pressionando ele. Como ele foi ficando mais relaxado com a Bana, como ele tem um jeito esquisito de lidar com as pessoas, ele tem um sarcasmo, ele é irônico, mas como a coisa indo para a área dele, fazendo sentido para ele, como ele desenvolveu bem, Eu achei bem interessante esse desenvolvimento por pouco número de episódios. Eu acho que. E não é nem. Né, não necessariamente é um do não é a principal, nenhum dos dois principais, ou dos três principais. Eu acho que ele teve bastante material. Talvez por ser tão crucial para a série, né?
É. Não,
agora,
é
mais do que nunca, né?
É verdade. E
então,
essa...
eu acho que foi um desenvolvimento positivo.
E essa coisa que você falou, você tinha cantado essa bola mesmo, né? De que o Stamets, quando a gente encontra ele no Contest is for Kings, ele tá num ponto fora da curva dele, porque é um episódio muito pesado para ele mesmo, os eventos foi, são muito pesados. Mas ele realmente evoluiu da forma como você havia previsto aqui no TB ao vivo. É, Leandro, você também está tendo essa sensação de que a família de Star Trek está se formando ali a bordo da Discovery?
Eu acho que está sim, tá. Vai ser um crescimento bem orgânico, eu acho, mais similar ao que Deep Space Nine foi, certamente, né? Não começa... Voyager prometeu isso e não entregou, né? Porque fundiu os maquis muito rapidamente na população federada. E é completamente diferente do que a nova geração foi, né? Que já começou ali todo mundo bem azeitado, em as engrenagens todas encaixadas, né? Então, eu acho que é uma construção da família Discovery muito positiva, muito orgânica. Então isso me agrada bastante.
Legal.
Uma coisa que me chamou, assim, que me chamou atenção em relação a isso, né, é a maneira com que o Lorca adiciona membros dessa família, né? Ele chega e fala assim, se ele precisa de você, fala assim, ó, você tá na minha nave e não enche o saco, entendeu? Ele faz isso com a Mike, aparentemente vai fazer isso com o Tyler, né? É, isso é um pouco também de capitão do século XVIII da Era da Vela. É aquele negócio que tem um termo, eu não sei o termo em português, eu acho que é, em inglês é impushment, que era eles chegarem num porto, se eles estavam precisando de marinheiro, falou assim, ó, você pode entrar aí dentro do galeão, tá? Não é conscrito obrigatório, é um negócio um pouco diferente. É pegar na marra mesmo, entendeu? Arrastar, o cara pode sair chutando na hora. É um pouco o que o Lorca faz também, mas ele não tá querendo saber, não.
Pois é, mas século 23 a gente espera que tu tenha ficado um pouquinho mais civilizado, mas só um pouquinho. E você, Mari? Você já sente aí uma família se formando? Você acha que os personagens a essa altura te agradam mais? Porque eu tenho certeza que pra todo mundo... Quando a gente entrou nessa série, entrou meio com o pé atrás. A gente começou adorando a Georgia, ela morre no primeiro episódio, a gente já fica meio sem chão, e aí a gente vai curtir, não vai curtir. Como é que você tá vendo os personagens aí agora, já no quinto episódio?
É, o Stamets acho que é o que, do início, o que começou a me cativar mais agora nesse episódio. Porque ele, no início ele é muito frio, né, você não tem empatia por ele. E agora, nesse final, você já começa a sentir, ele já começa a fazer parte do grupo, ele, a Tilly e a Michael ali conversando e tentando ver o que vai fazer com o Tartígrado, isso faz com que ele fique mais humano, e aí você começa a ver mais emoções nele, começa a ficar mais interessante essas ligações, né? E, inclusive, dessa história... deles ter injetado, né? No início eu achei que a Michael fosse fazer isso, mas no fim ele seria, na realidade, a única escolha, a escolha mais perfeita, né? Inclusive no início, quando eles colocam o Tartígrado lá no meio das plantas, ele está com inveja do animal, porque o animal consegue interagir com os fungos que ele a vida inteira estudou. E aí, de repente, ele conseguiu se colocar nessa posição de conseguir interagir com os esporos. Então, eu achei isso muito, muito interessante. E aí, vai tendo, né? Vamos ver, cada vez mais você vai se interessando mais pelos personagens. O próprio doutor apareceu muito pouco ainda, mas a gente vai passando a gostar dos personagens, né? Vai introduzindo as histórias, a história do Lorca, o que que vai ser realmente, o que que ele fez. Então bem interessante.
E sobre o doutor, tem um detalhe do episódio muito interessante. Ele não é o médico-chefe da nave.
Isso.
Isso eu não reparei.
Ele não é. Ele se refere ao... Ele, o Stamets, num determinado momento, pergunta, você não tem nada pra fazer, não? E ele falou: não, não, na verdade eu tenho que ajudar o CMO, que é o oficial médico-chefe, a fazer uma tonsilectomia andoriana. Então, quer dizer, ele se refere ao oficial médico-chefe, então ele não pode ser o oficial médico-chefe. É
Uma
verdade.
pergunta.
Diga, Castanha.
Uma pergunta. O engenheiro-chefe é o Stamets ou não?
Não, não é, não é. Ele,
Não
o
é, né?
Stamets é um cientista, ele tá lá, mas ele não é engenheiro-chefe, ele trabalha
Se tiver um problema
com
com o
os
motor de
esporos.
dó, outro cara que vai ter que
Exato,
aparecer.
é outro cara, é outro cara. E aliás, eu acho
É
engraçado
isso.
isso, foi legal você fazer essa pergunta, porque assim, parece que Star Trek tem uma tradição de achar que o engenheiro não faz muita falta, né? Tanto que o Scott
Até agora.
originalmente, o Scott não tinha sido contratado para todos os episódios, depois os caras perceberam o apelo e mantiveram, mas originalmente o contrato dele era para menos episódios. Quando começou a nova geração, eles decidiram que tinha um monte de engenheiro-chefe, não tinha nenhum principal. Na primeira temporada, a coisa fica meio vaga ali, eles matam um, matam outro e nunca tem o cara que é o cara
Isso.
da engenharia, até que eles falam, pô, esse cara faz falta, e aí o LaForge passa a ser o engenheiro-chefe. Então, quer dizer, parece que isso também mantém uma certa tradição estranha de Star Trek de achar que o engenheiro não vai fazer falta. Até que chega num determinado roteiro que eles falam, poxa, a gente precisa do engenheiro-chefe. Certamente eu acho que esse momento vai chegar para Discovery também, mas ainda não chegou. E o Stamets é um oficial de ciências, acho que até no badge dele aparece o símbolo de ciências e não de
Isso,
engenharia.
não. Não, por isso que eu perguntei, né?
É, não,
Porque
faz sentido.
o cenário parece que tem um cenário mais atrás, só que eu não vejo uso, né? Seria, né, o motor de dobra propriamente dito é atrás, a gente quase não vê, né?
É, pois é.
Curioso mesmo.
Mas enfim, gente, olha,
Mas é
passamos.
funcional e tal.
Estamos estourando o nosso
Tem.
tempo aqui. Alguém quer fazer considerações finais ou vocês estão satisfeitos já? Ninguém. Então ninguém quer. Eu peço
Tá
desculpas
bom.
ao nosso telespectador que nos aguentou aqui até agora e esperou pacientemente, praticamente uma hora inteira para a gente conseguir começar. Realmente o Skype nos deixou na mão, tá com problema sério, espero que volte. Peço desculpas também por não ter podido acompanhar o chat, trazer perguntas de vocês, mas é porque realmente estavam numa situação caótica aqui, fazendo uma solução tecnológica alternativa para poder fazer a live. E agradeço aos heróis que estiveram aqui com a gente para conseguir botar essa live de pé: o Luiz Castanheira, o Leandro Magalhães e a Mariana Gamberger. E espero vocês aqui na semana que vem. Terça-feira temos outro encontro para discutir o sexto episódio de Discovery, chamado Let. É isso aí, gente. Foi um prazer e até a próxima. Fui.